99 Vidas Bônus, esse podcast extra exclusivo pra você que é assinante do 99 Vidas. Seja muito bem-vindo, eu sou Jurandir Filho e estou aqui com o Felipe Mesquita.
Estou aqui, muito obrigado.
Bruno Carvalho.
Oi.
Nem falei o nome do Evandro. Nem falei, né?
Você tá mais formal, Jurandir, por isso que eu falei
mais formal. Tô muito formal, né?
Mas tudo bem, às vezes a vida requer que a gente seja mais formal.
Exatamente, mas é porque teremos testas franzidas aqui. Por quê? Vamos falar sobre direitos autorais, que é uma coisa que tá impactando...
Chamar meu advogado aqui antes, então.
Pois é, uma coisa que tá impactando... O 99 Vidas, na verdade, está impactando a internet inteira, né? É, os criadores de conteúdo estão tendo que mudar suas formas de produzirem suas paradas, porque a cobrança em cima dos direitos autorais, e isso eu estou falando sobre o uso de música, o uso de imagem, o uso de ceninha, o uso de sons... Tá cada vez mais complicado pro criador de conteúdo conseguir utilizar como se utilizava antigamente. Pegar o caso do 99 Vidas, constantemente a gente tá tendo que tirar podcasts do ar, fazer uma reedição, tirar musiquinha que tocava de fundo, que aí é mais difícil, né? Porque se toca de fundo, a gente tem que arrancar o bloco inteiro daquela conversa. Se é uma músicazinha que toca no final do podcast, isso é mais suave, né? Porque você só tira a música e substitui por uma música mais free, que é um midzinho de um jogo, alguma coisa do tipo, e fica suave. Mas quando a gente tem que arrancar pedaços do podcast, você tá mutilando parte da história do negócio, né? Eu diria que, nesse momento agora, eu tô fazendo reedições de 15 edições do 99 Vidas, que a gente recebeu de uma vez... Uma lapada de requisições do Spotify e YouTube para retirar essas músicas ou os podcasts seriam retirados do ar oficialmente, né? Tipo assim, para sempre. Eles não poderiam existir. E se a gente for reincidente nisso, nessas retiradas, o nosso podcast ele vai ser deletado do Spotify, do YouTube, etc. Então é uma parada que está acontecendo com muita frequência. Historicamente, eu já reeditei 50 edições do 99 Vidas, assim. Já reeditei muita coisa, pra tirar música. Por isso que às vezes, se você assina no feed em algum lugar, de vez em quando pinga um podcast antigo, assim, que parece que é um podcast novo, mas é porque ele foi reeditado, porque é uma forma que a gente tá tendo que fazer, né, com a parada. Eu entendo, tipo assim... Antigamente, a gente era mais livre, né, Bruno? O Bruno que editou por muitos anos o 99. No final, a gente colocava a música do Queen. Né? A música do Elton John, do Foo Fighters. Uma música de rock mais pesado e tal. E passava. Mas chegou o momento que não passa mais, né? E aí não passa de forma retroativa ainda, né? É obviamente que hoje em dia a gente tem muito mais cuidado com isso, né? O Edu já tá mais safe.
É, essa que é a parte ruim, Juras, porque assim, vamos supor, se o Spotify chegar só a ser a regra daqui pra frente, beleza, conteúdo novo a gente entende, cara, agora ficar com revisionismo de conteúdo, cara, infelizmente, eu falei isso em off, mas de verdade, cara, se continuar desse jeito, eu vejo um futuro inviável pro 99 Vidas, cara, porque o 99 Vidas é muito disso, é muito a edição, é parte importante do programa, cara. E se um dia chegar em música de videogame, ferrou. A gente vai ter que apagar o arquivo. Apagar não, né? A gente não vai poder estar com o arquivo do 99 Vidas disponível nas plataformas, cara. A gente vai ter que, de repente, só fazer o download direto do nosso site. Não sei como é que vai ser.
Com certeza a gente teria que mudar a forma como o 99 Vidas é editado, né? Porque dá pra colocar música que parece de videogame, mas nem de videogame é, mas e é free, sabe? E é de boas. Uma músicazinha mais chiptune, que isso passa de boas como sendo uma
música. Não, mas a minha preocupação é o acervo, entendeu? Por isso que eu tô falando, como é revisionismo.
Isso,
é. Vai chegar uma hora que os episódios clássicos não vão poder estar no ar, entendeu? Se chegar em música de videogame. Aí ferrou, cara.
Isso é uma coisa que impacta muito a parte de história. Eu sei que há um arquivo, né? A gente tem backup de todos esses podcasts, mas, por exemplo, lá no Rapadura a gente passou também, né? Muitos podcasts lá tiveram que ser reeditados. Porque tinha a mesma parada de colocar uma música famosa no final ou na abertura e isso pega direito autoral. E era uma forma de se fazer podcast ali na década dos anos 2000, eu diria, né? Aí quando chegou ali em 2015, mais ou menos, a gente acabou mudando esse formato exatamente já pensando no esquema de direitos autorais. Só que lá eu tive que deletar pra sempre 5 edições do Rapadura Cash. Se perderam no tempo. Não tem mais disponível. Em lugar nenhum, nem no site, nem no Spotify, nem no YouTube, nem em lugar nenhum. E eram podcasts que a música era parte fundamental pra eles existirem. Eram especiais que a gente fez pro Michael Jackson. Quando o Michael Jackson morreu, por exemplo, a gente fez um Jukebox, né? Que era um episódio musical tocando as músicas mais clássicas do Michael Jackson. A gente fez 2 edições. No ano que ele morreu e no ano seguinte, quando comemorou 1 ano da morte dele, né? Comemorou não, celebrou. Celebrou? Celebrou? É o que é meio estranho, né? Comemorar o ano de morte do Michael Jackson.
Quando completou.
Completou 1 ano da morte dele, né?
Uhum.
A gente fez as músicas que faltaram, né? Que eram 13 músicas em um e depois foram 13 músicas no outro. E esses podcasts, eles existem por causa das músicas. Se não pode ter as músicas, não tem por que esses podcasts existirem, né? Então eles foram retirados do ar, assim como outras edições que também foram retiradas exatamente por causa dessa proposta. E é parte do legado da história do podcast que acaba sumindo, né? É um negócio que tá impactando tudo, né? A gente... Não é de agora, né? Eu lembro que muitos youtubers que usavam ceninhas de filmes e trechos de músicas pra enriquecerem os seus conteúdos, eles acabaram tendo que sair do ar, né? Tem aquele caso clássico lá do Castanhari, que ele tinha lá o vídeo do Nostalgia, na época que ele colocou um trechinho dos Simpsons de alguns segundos e o canal dele foi retirado do ar, né? Por causa disso, né? Qual o controle, Bruno, que a gente tem? Tipo assim, a gente tá no Spotify, é muito importante, né? A principal plataforma hoje em dia de podcast no mundo inteiro é o Spotify. A gente tá refém do Spotify também, né?
Exato.
Porque no dia que ele quiser retirar a gente lá, ele consegue retirar. E aí? A gente perdeu tudo mesmo? A gente vai perder a parada? Ok que a gente tem o nosso arquivo, a gente pode colocar em outro lugar, em outro servidor. Como a gente tinha antes, né? A gente tinha um antes que não tinha problema de direito autoral, até que começou a ter. Que era o Blueberry, ele não tinha problema nenhum. Até que ele começou a mandar, podcast XYZ tem problema de direito autoral, então você tem que retirar do ar ou você vai receber uma intimação e não sei o quê. Então tá cada vez pior, né? Tá cada vez mais difícil isso de direitos. Eu entendo quem cobra esses direitos autorais. Porque é a forma de você, né? Você produzir uma música, você quer ganhar grana, né? E o cara tá utilizando a sua música pra fazer um podcast, pra ganhar uma grana online também e tudo. Então eu entendo quando você cobra isso. Mas as regras nunca foram muito claras, né? Porque aqui, ó, uns passam e outros não. Né? E aí isso prejudica a gente, né? Como criador de conteúdo. Então, não se assuste se você ficar vendo... vou reouvir um podcast antigo e, tipo, tem 10 minutos a menos. 15 minutos a menos.
Ou ele não estar mais lá.
Ou, exatamente, ele ter sumido. Que é uma coisa passível de acontecer, né? Um podcast inteiro sumir, né? Essa parte de direitos autorais é um negócio que está sendo muito frequentemente falada na internet, porque a gente vive uma nova onda disso, né? Queria que a gente pudesse pagar, sei lá, um ECAD da vida, e aí a gente ter liberdade para poder fazer isso, sabe? De colocar uma musiquinha para ilustrar.
Porque também, assim, eu não sei nem como é que... hoje em dia o Spotify ele tem monetização, né? Mas não é todo mundo que consegue, e é um negócio pequeno, né?
Uhum.
Tipo, eu tenho certeza que os criadores de conteúdo não ligariam, porque ninguém vai fazer podcast, botar no Spotify pra ganhar a monetização dele lá.
Né?
Pô, se tem direito autoral, converte essa monetização pra música que tá lá, foda-se.
Exato. Eu
tenho certeza que pra grande maioria dos produtores de conteúdo, senão isso é um problema.
Exato. Que nem o YouTube faz isso, né? Às vezes, o problema é que o YouTube, o que é que ele faz? Se o teu vídeo, ele pega uma flag de direitos autorais, sua monetização vai pro criador da obra. Automaticamente o seu vídeo, ele começa a perder alcance. Porque o YouTube, ele não quer favorecer um vídeo com flag, porque isso é ruim pra plataforma, né? Ele quer que o vídeo...
conteúdo original.
O vídeo original, ele funcione. E aí, porque ele ganha muito mais grana e etc, né? Então, acho que é porque a divisão é maior, né? A divisão entre YouTube e você, criador de conteúdo, ele tem uma porcentagem. Se for a divisão entre YouTube e o dono do direito autoral, a divisão é menor pro YouTube. Então, se o YouTube pode ganhar mais grana com o conteúdo autoral, por que que ele vai divulgar um conteúdo que ele vai ganhar menos?
Faz sentido.
Faz total sentido a lógica dele, assim, né?
Ele pensando faz, né? Com certeza.
E aí, pra gente que cria conteúdo, é foda. Imagina você se dedica pra caralho, edita uma parada maneira, com as inserções que fazem total sentido, que é mais pra ilustrar, né? Aquele assunto, aquele podcast. E, no fim, ele acaba tendo pouco alcance e aí você não consegue nem distribuir direito aquele conteúdo, né? Então é algo que tá acontecendo realmente com muita frequência. Eu lembro, Bruno, essa aqui é bizarra, Bruno. Se liga. Teve gente no YouTube que levou flag porque tinha um pôster na sua parede.
Isso é doideira.
Isso é loucura, né, cara?
Cara, um pôster na sua parede. Sabe quem costuma fazer isso? Às vezes com imagens? A turma lá do Estúdio Ghibli. Normalmente conteúdos japoneses. Estúdio Ghibli, a Toei costuma fazer essas paradas. São muito protetivos com essa questão de direitos autorais. Principalmente tokusatsu, assim, sabe? Eles protegem demais esses conteúdos. E qualquer pessoa que utilize algo assim... Olha, vamos falar sobre Jaspion. Você coloca uma foto do Jaspion. Você não tem certeza se vai passar ou não. E aí, o que é que você tem que fazer? Você tem que fazer os conteúdos mais crus, sem áudio, sem efeito, que nem é, sei lá, um mesa cast da vida? Ou você tem que criar suas próprias músicas? A gente tem, tipo, contratar um aí pra fazer músicas em free de videogame pra gente colocar lá.
Eu não sei, eu até posso olhar depois. Tem um serviço de que você contrata pra usar música sem direito autoral, né? A produtora, ela tem. Sim. Eu não sei se eles têm umas músicas meio vibe videogame. Deve ter também, né?
Deve ter. Não, isso que eu tô falando. Existem diversos desses sites sim, que você pode utilizar. Você paga, né? Uma mensalidade. E aí você tem acesso a um acervo de músicas pra poder utilizar.
É, white label, né?
É. Mas não é necessariamente free, né? Você tem que pagar, né?
Isso, você paga uma mensalidade e tal, mas você pode usar. É royalty free. Isso. Music, né? Tipo, a música não precisa de royalty, mas você precisa pagar pra usar a música no serviço, né?
Exato. Eu fui querer comprar uma dessas músicas, assim, era $50. E era o pagamento único, assim. Pagamento único pra você utilizar em qualquer vídeo que você queira, em live, etc. E aí eu falei, porra, $50, né, caralho? Imagina, é o preço do quase o preço de um jogo, né? Mas é o preço que se paga hoje em dia, né? Eu entendo que há o valor, né? Há o valor da música, há o valor do artista que criou aquela obra e tudo. Só que o que eu fico mais triste é ver essas regras retroativas prejudicando Exato. Os conteúdos antigos, sabe? Eu não sei, sabe? Eu acho que a regra devia valer assim, pra conteúdos novos, se liga?
De agora em diante, né?
Exatamente, porque é que nem você tem uma biblioteca que tem gravuras... De gravura um negócio velho, né? Tem fotos, assim, de coisas que tem direito autoral, mas foram livros publicados e, tipo assim, esses livros têm que sair de circulação. Porque não pode ter mais essas fotos sem pagar direito autoral. Acho isso muito complicado, sabe? É muito complicado isso. É um negócio que, às vezes, até dá uma desanimada, sabe? Dá uma desanimada foda. Eu entendo quem tem muitos vídeos de YouTube que... De vez em quando o criador de conteúdo ele tem que falar sobre esse assunto, né? Direito autoral. Porque realmente é um negócio que tá pegando forte, né? Então, fica a dica aí, tá? Você que é ouvinte do 99 Vidas, recomendo você, sei lá, baixar os MP3 se você quer guardar os arquivos antigos. Não vai sair do ar. A gente tem o backup de tudo. Pode ficar tranquilo, tá? A gente pode até colocar num torrent um dia, ter o torrent oficial do 99 Vidas. Pra você poder baixar as paradas. Se não der pra baixar num zip com todos os podcasts, porque tem muito podcast, né? Então é um arquivo muito grande, mas um torrent você pode baixar individualmente, escolher qual podcast baixar. Mas o fato é que tem alguns podcasts que estão sendo mudados, né? A gente mudou alguns, né? Por causa de música, por causa de efeitos, né? De música de fundo, música no final do podcast... Então, realmente, existem edições que estão... Existem podcasts que estão passando por reedições. Então, fica aí o aviso. Um aviso triste. Um aviso que soa como um alerta. E com uma pulguinha de preocupação sobre o futuro, né? Porque talvez a gente tenha que mudar. O 99 Vidas não acaba por isso. Mas o 99 Vidas, na essência, ele acaba se perdendo um pouco, né? Porque se a gente não consegue utilizar as músicas de videogames... As músicas mais nostálgicas, assim, a gente acaba não conseguindo trabalhar em cima desses desses assuntos, né? A gente meio que parou de fazer aquela série que a gente fazia de músicas, né? As músicas dos anos 90, exatamente por causa disso. Inclusive, é capaz de até os podcasts que tem ali dessa série, né? Que a gente tem, ó, do pop dos anos 90, dance dos anos 90, axé dos anos 90, pagode dos anos 90. Capaz de algum dia esses podcasts até sumirem.
Infelizmente, né?
É, tem que botar eles em outro lugar, talvez mesmo, né?
Não é. E aí vai existir só no nosso site, talvez, assim, sabe?
Nós vamos ter uma seção lá no site dos podcasts banidos.
É, os banidos, né?
Banido... Podcasts banidos pelo capitalismo, Jurandir.
Os proibidões.
E aí eles vão estar aqui, né? Em algum lugar, a gente vai ter... A turma vai ter como ouvir. Mas se você escuta no Spotify, no YouTube e tudo mais, aí, infelizmente, não tem como. Vamos responder aqui perguntinhas pra gente fechar nosso bônus, que foi mais uma, né, um meio desabafo. Triste, né? Que nem um podcast principal, foi um desabafo sobre a nostalgia, tá aqui um desabafo sobre direitos autorais. Vamos ver aqui, Kevin Oliveira. Kevin Oliveira é nosso webmaster, né? Qual o real motivo para o canal do YouTube do 99 Vidas nunca ter ido pra frente pra valer? Falta de tempo ou o público não engajou o suficiente pra fazer valer a pena? O que foi, Bruno?
Eu acho que foi falta de tempo, porque a galera engajava bem. Até engajava porque o canal demais, que tava, né? No começo, pô, engajava bem.
É.
Mas aí é uma questão de tempo. E aí tem o retorno que o tempo que você desprende dá também. Talvez se
isso.
Se tivesse tido um retorno mais imediato, talvez poderia ter empolgado mais a galera.
É que a gente não se dedicou o suficiente, exato, né?
Não, pra... é muito a nossa mídia também, né?
Mas poderia ser.
A diferença disso. Mas poderia. Você tem tanta vontade assim? Eu confesso que eu não tenho muito.
Eu acho que, por exemplo, uma coisa que a gente faz no, lá no Reloading, de gravar ao vivo, acho que funcionaria muito com 99 Vidas, cara. Muito.
Eu acho que 99 Vidas, o, no Rapadura a gente passou por uma transição, né? O Rapadura agora é feito em
reformulação.
Vídeo, né? E aí tem a edição toda feita em vídeo, mas ele também é pensado no que a pessoa que só escuta, também ela não vai perder nada.
Uhum.
Né? Então, a ideia de fazer... em vídeo era pra não perder isso, mas é tipo uma qualidade muito melhor de vídeo, né? Um áudio muito bom também. E as inserções, elas são pontuais pra trazerem mais imersão pra você que tá assistindo, né? Você que gosta de assistir. O 99 Vídeos é um perfeito caso que encaixaria como uma luva nesse formato de vídeo, sabe? Desse mesmo dos... afinal, é um quarteto, então... Até pra na cabe tela.
Na tela.
Ele fica encaixadinho, o quarteto, né? Quatro janelinhas diferentes e tudo. E aí, tipo, a gente tá falando... Ah, porra, mas é porque quando a gente jogava o Super Mario e aí tá rolando o Super Mario, aparecendo a inserçãozinha do cara jogando Mario, sabe? Ou a gente mesmo jogando Mario. Esse tipo de coisa, ele traria uma novidade pro 99 Vidas, né? A gente fala, pô, lembra daquele comercial do Pipoca e Guaraná e a gente, pá, Pipoca e Guaraná? Porque tem coisas mais clássicas que não pega direitos autorais, né? Algumas publicidades, algumas músicas antigas, alguns registros antigos de TV e tudo, essas coisas não pegam. E aí passar uma ceninha, sabe, mostrando Pipoca e Guaraná, que programa legal, não sei o quê. Eu acho que combinaria, sabe? 99 Vidas é um perfil que combina com a parada do vídeo. Mas aí seria uma outra forma de fazer o 99, né? Porque a gente precisaria melhorar equipamento de vídeo, né? Pra tá...
Acho que a edição ia ser completamente diferente. Lá no Rapadura, o Joel edita os dois, né?
É, não, ele edita o... Hoje em dia, ele edita o vídeo somente. Só que ele edita o... É o áudio e o vídeo ao mesmo tempo, né? Tipo...
Ele edita o vídeo já pensando que aquilo vai ser convertido num formato de áudio.
Exatamente, exatamente. Então tem a vinheta... O formato do Rapadura Cast tá igual. Só que agora ele está no formato em vídeo, né? Então, ele continua fazendo as mesmas coisas, com um pouquinho mais limitado, porque antes a gente colocava as músicas um pouco mais prolongadas, nas aberturinhas dos blocos. Agora é muito mais reduzido para ficar um pouco mais dinâmico, né, pro vídeo, né? Mas é como se fosse rádio, se liga? Que tá lá a música tocando e não tem ninguém falando, e aí tá a músicazinha tocando, não sei o quê, e aí tá meio de fundo, assim. Mas... Ele edita tudo em vídeo e aí exporta, a gente coloca lá no Spotify ou no YouTube. E aí quem gosta só do áudio, escuta só o áudio. mas tá a versão em vídeo lá. O Spotify, inclusive, você consegue selecionar, né? O fato de... Ah, não, eu não quero ver nada em vídeo. Você consegue ter... Tem essa opção, né? Porque tem coisas, tem clipes, tem outras paradas lá que você pode escolher só ouvir ou ter acesso também ao vídeo. Mas é uma forma de diferenciar, né? De lançar a parada. E o Spotify mesmo, ele permite você enviar o podcast em vídeo, né? Não só em áudio. E a gente coloca, né? No Anchor, né? Que é o sistema lá do Spotify. E aí ele acaba funcionando redondinho, assim. Mas eu acho que teria que ter um certo investimento, né? Porque muda tudo quando você grava em vídeo, né? Porque postura... a gente, quando grava em podcast, a gente sai, às vezes, pra dar uma mijada e...
Sim.
E nem avisa que saiu, sabe? Aí vai ficar um vazio lá, você saindo, levantando pra mijar, sabe? Que poderia ser uma coisa também de boas, entendeu? Se a gente naturalizasse isso, sabe? Mas, tipo, a câmera tem que ser minimamente boa, né? Não pode... Tipo, a câmera do Felipe, às vezes, cara, tem uma embaçada que nem uma...
Né? Fog. Isso
é o problema.
Um efeito de fog aí, né?
A iluminação, né? Precisa ter uma iluminação, né? Interessante pro videozinho. Então não precisa ser nada... É engraçado,
eu trabalho com vídeo, né? E essas são duas coisas das mais importantes. A câmera e a iluminação.
Exato.
Vou fazer coisa no meu escritório aqui. Não tem um mínimo preparo pra poder fazer nada disso.
Exatamente.
Até pra eu me distanciar os meus trabalhos um dos outros, às vezes, assim. Não confundir. Mas é o que você falou. Precisa de ter um negócio... Teria que ter essas mudanças todas aí, né?
Ô, Bruno, tu usa a câmera do notebook, é?
Não, eu tenho uma Logitech.
Pois é, tem umas versões mais novas da Logitech que dão uma melhorada na,
uhum.
na qualidade da... Muda tudo. Você, a câmera... essas Logitech, tem Logitech 4K, né? Que hoje em dia tá com qualidade excelente. Mas precisa... É a combinação, né? É internet, câmera e iluminação. São as três coisas que...
Uhum.
E faz a diferença na parada. Porque é obviamente que a gente a nossa principal parada é o áudio. O áudio tem que ser perfeito, né? Eu acho que o áudio do 99 Vidas é um dos mais perfeitos de podcast que tem por aí. Se a gente comparar, sei lá, com mesa casts, eles já usam, né, um microfone Shure, né? Uma parada mais fodida, né? Esses podcasts maiores, eles têm uma qualidade absurda, assim. Mas a gente, no modelo clássico de podcast, talvez o 99 Vidas seja um dos melhores aí. E olha que os nossos microfones nem são absurdos, né? Mas é porque o fato da gente gravar separadamente... Você escuta o Nerdcast, você vê falha de conexão toda hora.
O lugar, né, que a gente tá também, o meu escritório aqui é bem preparado pra ter o áudio isolado. Não foi algo muito consciente, mas ele é, assim, porque tem muita coisa. Tem uma...
Uhum.
Essa área de roupa aqui que a galera gosta de zoar, ela ajuda demais pra isolar o som.
Então tem umas coisas assim que acabam sendo... Ajudam, né? Mas, não sei, né? Quem sabe o futuro, a gente não sabe como é que vai ser o futuro da parada, né? Mas que é um novo passo, é. Se a gente migrasse pra esse novo formato. Mas aí mudaria tudo, né? A lógica da edição. Né? Tipo, como o Edu faria esse negócio do áudio pro vídeo, sabe? Isso tudo é uma coisa que tem que ser pensada. Mas eu diria que não, no momento não é algo que a gente esteja pensando, né? A gente continua no áudio e a gente tem o nosso público fiel no áudio. E muita gente gosta do áudio mesmo, né? Existe a galera que não quer ver podcast em vídeo. Ele quer ouvir o podcast. Só que sendo em vídeo, ele também vai poder continuar ouvindo. E se ele quiser, ele pode ver o vídeo. Ele vai continuar ouvindo de boas. Eu acho que é uma transição natural. Em algum momento vai acontecer, sabe? Pra fechar aqui, a última aqui. MKM10. Qual a brincadeira de criança que vocês mais brincavam, excluindo os esportes? A minha era ir um pátio mal assombrado, enorme e muito escuro. Lá reunimos uns 20 meninos do bem, entre aspas, tudo gente boa, e brincavamos de pique-esconde, com a regra de o último salva todos. Ou seja, se o último não fosse pego, recomeçava novamente. Abraços.
Salve todos é um clássico. Não precisava ser o último, não, inclusive.
Eu gostava daquele do... Tem o bandeirinha, né? A gente chamava de bandeirante. Que era você, tipo, 5 do lado, 5 do outro. O objetivo é de você atravessar...
Rouba a bandeira.
Pro outro lado e roubar uma bandeira e voltar pro seu lado, né?
É, aqui é o rouba
a bandeira. Normalmente a bandeira era uma chinela, uma coisa tipo assim.
uma camisa, um pano qualquer.
Isso.
Uma bola mesmo, um cone, qualquer coisa.
E aí se você tentava passar pro outro lado e alguém do time pegava em você, aí não, você pega. Ficava tipo numa prisão, né? Você ficava tipo numa prisãozinha. Eu adorava esse jogo.
Mas isso eu brincava até mais na escola que na rua. Acho que na rua era mais o pique-esconde, mas o pega-pega mesmo. É, que mais? O taco, às vezes, é quase um esporte, né? Foda isso.
Né?
É, que mais? Polícia e ladrão, né? Que é pra sair na porrada. Desculpa pra sair na
polícia
porrada.
Polícia e ladrão. Polícia e ladrão que acaba sendo um mix desses todos, né?
Sim.
Ele é meio pega-pega, né? Ele é meio pique-esconde, ele é meio...
Teoricamente, se você encostar... E tinha um bagulho da prisão também, de você salvar e tal. Só que essa parada aí, geralmente quando... A regra era encostou, pegou, né? Assim, tá preso. Mas às vezes ficava mais físico, né? Virava umas porradas.
O cara dava uma voadora, né? Dava
exatamente. Passava uma rasteira. É. Era até meio perigoso.
E tu, Bruno? O que é que tu acha aí, qual era a brincadeira que tu mais curtia?
Andar de bicicleta também era uma brincadeira, né? Fazer umas...
Andar de bicicleta era...
Às vezes achava, né? Tipo, uns terrenos baldios assim, umas madeiras, uns trem, tentava fazer umas rampas.
Eu gostava muito de andar de bicicleta, mas de brincar com a galera... A gente brincava muito de Mãe da Mula. Gostava bastante de Mãe da Mula. Mãe da Mula era brincadeira na rua e na escola também.
Que intervalo é da escola.
Mãe da Mula? Mãe da Mula, acho que vocês devem conhecer como Estrear Nova Cela.
Ah... Pula carniça.
O estrear nova cela é uma das coisas que você faz no Mãe da Mula. Mãe da Mula é aquela brincadeira, pra quem não sabe, que uma criança fica de lado com as mãos no joelho, né? Ela fica agachada com a mão no joelho e os outros vão pulando por cima. E aí você tem, tipo, unha de gavião. Aí você fincava a unha nas costas da pessoa.
Caralho.
Aí tinha o estrear nova cela, que você pulava e montava em cima da pessoa. Tinha...
Só agressão.
Pastelão quente, que você pegava as duas mãos e pá, nas costas da pessoa e pulava por cima. E aí quem não conseguisse pular, virava nova mula, né? Só brincadeira saudável, né? Criança é...
É, caraca, tem umas brincadeiras que estão bem violentas, né, inclusive. Né, a gente brincava, aqui a gente tinha o castanha, que era, tipo assim, se você tava com a galera e aí passava, sei lá, um avião, a gente dizia assim, ó, o avião, ele é a parada que se aparecer, você tem que falar o nome castanha. Se você não falar, tipo assim, o Felipe... Tão brincando nós três, tá? Tão brincando de castanha nós três. E a gente tá lá fazendo outras coisas, jogando bola, não sei o que, passou um avião. Se eu falei castanha, o Bruno falou castanha, mas o Felipe não, você tá liberado pra meter a porrada no Felipe.
É, a gente ia na escola, tinha o continente, que era... Toda vez que passasse por uma porta tinha que falar o continente. Não falar a palavra continente, porque se não falasse...
Você podia dar aquele, tipo, você juntar os dois dedos e dar um pau de fogo, né, no braço, assim, né?
Qualquer tipo de agressão única. Não podia bater várias... E tinha o hoje não, que era toda vez que... A primeira vez que você visse a pessoa, você tinha que falar hoje não. Senão, também tomava uma porrada.
É foda. Aqui é, tipo assim, o menino acabou de sair de casa e já chegava assim, castanha, 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 hein, castanha. Já se protegendo, né? Eu até contei uma vez que eu tinha uns meninos que a gente brincava, aí tinha um dos meninos, eu saí de casa e eu vi ele assim, sentado no chão, com a cabeça assim entre as pernas, meio que chorando assim. Aí eu cheguei, mas dei uma voadora nas costas dele. E aí ele começou, caralho, por quê? Não sei o quê. Aí tu nem falou castanha, não sei o quê. Aí o menino falou assim, cara, ele tá chorando porque a mãe dele morreu. Ele tava na rua, assim, chorando com os meninos e tudo. E eu, cara, nunca fiquei tão mal, tanto que depois desse dia eu nunca mais brinquei de castanha. Eu me senti mal pela situação toda. É foda, né? Porque é uma brincadeira totalmente aleatória, né? Se você não estiver no mesmo ambiente, não prestar atenção que a pessoa chegou, você pode levar realmente uma voadora. É brincadeira de criança que não é muito saudável, né? Ela é muitas das brincadeiras não eram muito saudáveis, né? Era só pra se esmurrar, né? Os meninos querem se desafiarem, né? Enfim, fechamos. Eu sou Júnior de Filho.
Eu sou Felipe Mesquita.
E eu sou Bruno Carvalho.
E esse foi o 99 Vidas Bônus. Nos encontramos na próxima. Tchau. Chain the colors.
I shall